Neste momento, estamos começando o quarto seminário Eleições 2012, promovido pela AGERT, com apoio do TRE e do Sindirádio. A cerimônia será dirigida pelo ilustríssimo senhor presidente da AGERT, Dr. Alexandre Gadré. Compõe a mesa diretora de trabalhos, o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, desembargador Gaspar Marques Batista, a excelentíssima senhora vice-presidente e corregedora regional eleitoral, desembargadora Elaine Arsheim Macedo, o excelentíssimo juiz da 128ª Zona Eleitoral de Passo Fundo, Dr. Luiz Cristiano Ender Aires, excelentíssimo senhor promotor da 33ª Zona Eleitoral, Dr. Marcelo Pires, e o ilustríssimo senhor vice-presidente regional da AGERT, Jerônimo Fragomeni. Participam também deste evento o ilustríssimo senhor diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, Dr. Antônio Augusto Portinho da Cunha, ilustríssimo senhor secretário da Corregedoria Regional Eleitoral do TRE, Dr. Josemar dos Santos Riesgo, ilustríssimo senhor chefe de gabinete da presidência do TRE e coordenador da Escola Jurídica Judiciária Eleitoral, Dr. Rafael Morgental Soares, ilustríssima senhora advogada do Grupo RBS, Dra. Débora Dalcin Rodrigues, ilustríssimo senhor vice-presidente da AGERT, Dr. Vanderlei Ruivo, ilustríssimos senhores jornalistas e radialistas. De imediato, eu passo a palavra ao presidente da AGERT, Dr. Alexandre Gadré.
Muito boa tarde a todos. Gostaria de inicialmente saudar nosso desembargador Gaspar Marques Batista, presidente do TRE, que muito nos honra com a sua participação em todos esses eventos. Desembargadora Elaine Macedo, vice-presidente e corregedora do Tribunal Regional Eleitoral. O excelentíssimo senhor juiz Luiz Cristiano Enger Aires, juiz da 128ª Zona Eleitoral. Ao doutor Marcelo Pires, promotor da 33ª Zona Eleitoral. Nosso querido Jerônimo Fragomeni, que muito bem nos acolhe aqui em Passo Fundo. E também, obviamente, as grandes personalidades que participam desse evento. O doutor Antônio Augusto Portinho da Cunha, diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral, doutor Josemar Riesgo, secretário da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral, doutor Rafael Soares, coordenador da Escola Jurídica Eleitoral, chefe de gabinete do Tribunal Regional Eleitoral. Também a doutora Débora Dalcin, nossa palestrante, advogada do Grupo RBS, e Wanderlei Rui dos Santos, nosso vice-presidente da AGERT, e que obviamente também participa ativamente da nossa organização desses eventos. Por que a AGERT, o Sindirádio, o Tribunal Regional Eleitoral têm promovido esses encontros, não só em Porto Alegre, mas em diversos municípios de nosso estado? Justamente porque nós entendemos que a legislação eleitoral é um tema muito delicado, principalmente para pessoas que não estão vivendo esse tema no dia a dia, ou pessoas que não são advogados, ou que não têm experiência suficiente para fazer a avaliação necessária de o quão importante e quão significativa é essa legislação. Mas nós sabemos que a nossa missão de bem informar, de entreter, de fazer jornalismo, de fazer uma grande cobertura nessas eleições, isso sim nós sabemos que é a responsabilidade nossa. E por isso, todos nós, acredito eu, estamos aqui hoje, para que nós saibamos tudo aquilo que nós podemos, o que não podemos fazer, e das pessoas com mais condições de explicar isso, com mais propriedade de apresentar isso, que são as grandes autoridades do Tribunal Regional Eleitoral, que hoje nos prestigiam aqui. Então, sabendo dessa missão, sabendo dessa responsabilidade, sabendo que o rádio e a TV não pedem licença para entrar na casa das pessoas, o rádio e a TV, eles são parte da vida das pessoas, nós estamos aqui para justamente explorar cada detalhe, principalmente aquelas novidades que todos os anos nós sabemos que muitas aparecem. A AGERT, junto com o Sindirádio, junto com todas as emissoras do nosso estado, tem um senso de união que nós gostamos muito de lembrar, que ele acaba sendo ressaltado, acaba sendo formalizado através de um trabalho que eu faço questão de mencionar aqui. Todos devem ter recebido o seu relatório social da radiodifusão. Esse é um trabalho que mostra, entre outros, até ações em parceria com o próprio Tribunal Regional Eleitoral, mas ele mostra a responsabilidade das emissoras formalizada em um documento que nós propomos que todas as autoridades das suas regiões de atuação, que todas as pessoas que a sua emissora tenha participação ou envolvimento, recebam esse exemplar, porque isso, para nós, é o instrumento mais forte que mostra o papel do rádio e da televisão no nosso estado. Isso mostra o papel verdadeiramente comunitário que nós temos nas nossas emissoras e mostra que realmente nós somos muito envolvidos naquilo que fazemos. Só no último ano, mais de 70 milhões de reais foram cedidos em mídia de responsabilidade social pelas emissoras da AGERT. Isso muito nos orgulha, porque mostra que nós fazemos, sem ser obrigatório, nós fazemos um papel que nós entendemos como vital no desempenho das nossas funções. Sugiro que todos aqueles que receberem esse exemplar divulguem da melhor maneira possível, porque isso mostra a força do rádio e da televisão unidos num documento formalizando essa união. Também gostaria de ressaltar que, desde que a AGERT, junto com o Tribunal Regional Eleitoral, começaram a promover estes encontros, o número de erros ou de infrações cometidas por emissoras, seja voluntária ou voluntariamente, desabou drasticamente. Para falar a verdade, nas últimas eleições nós tivemos algumas com nenhum tipo de infração cometida por emissora de rádio e TV. E eu acho que isso para nós é o grande resultado que nós sempre buscamos, que é o resultado de zero infrações cometidas por emissoras, e é o nosso objetivo sempre, e assim tem que ser. Então, eu quero reforçar o agradecimento ao nosso presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que junto com a sua valiosa equipe tem nos prestigiado por essa grande jornada, mas saiba, senhor presidente, que esse grande esforço que é feito não é em vão. Todos que estão aqui muito vão aproveitar as informações que serão proferidas e muito vai resultar no trabalho que será refletido na sua cobertura jornalística, no seu envolvimento nessas eleições de 2012. Então, mais uma vez, eu só quero dizer que a AGERT fica orgulhosa de receber os senhores e senhoras aqui. É para vocês que nós estamos promovendo este evento. Façam muito bom proveito. Muito obrigado e tenham todos um excelente seminário.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente do TRE, desembargador Gaspar Marques Batista.
Senhor presidente da AGERT, Alexandre Cadre, senhor Jerônimo Fragomeni, que é o menor de Passo Fundo, não é? Que hoje nos recepciona, desembargadora Elaine, amiga corregedora da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, doutor Luiz Cristiano Aires, um dos juízes eleitorais de Passo Fundo, doutor Marcelo Pires, promotor eleitoral, doutora Débora Dalcin Rodrigues, demais presentes, especialmente os meus amigos do TRE, Josemar, o Antônio Augusto, Rafael, né? Sem contar o meu amigo Sagreira, que é o, na verdade, o comandante do encontro. Encontrei aqui o Dr. Paulo Adil Ferenzi, meu estimado amigo. Temos nos encontrado em muitas jornadas na seara criminal. O Dr. Paulo Adir é advogado criminalista, ex-promotor, advogado criminalista, e que frequentemente está na 4ª Câmara Criminal defendendo os seus constituintes. É um prazer muito grande estar em Passo Fundo, bela cidade de Passo Fundo. E Passo Fundo está exatamente como eu gostaria. Frio, boroso, com cara de gaúcho. Eu dizia durante o almoço, que às vezes até tenho vergonha de dizer, que o que eu não gosto é de sol quente e areia. Mas este ar brumoso do Rio Grande do Sul, não é este frio do Rio Grande do Sul, é tão bom ver pessoas de ponche, e eu gosto muito disso, então eu sinto muito feliz numa localidade como esta, sempre que volto aqui, sou gratificado. Mais uma vez, nós estamos numa jornada em companhia da AGET. A AGET tem sido nossa parceira já há muitos anos e neste ano eleitoral não é diferente. A AGET, comandada pelo Alexandre Gadrin, tem colaborado conosco, muito nos ajudou na campanha de incentivo ao voto dos jovens, e nós não poderíamos nos furtar a este pedido da AGET de comparecer a estes encontros no interior do Estado, debatendo com jornalistas, debatendo com homens de imprensa, tentando esclarecer a opinião pública a respeito da propaganda eleitoral, de como deve ser, como deve ocorrer para o bem da democracia. O Sagreira me dizia antes que aqui em Passo Fundo eu ia encontrar um homem de rádio extremamente simpático e agradável, que era o Jerônimo Fragoletti. E realmente tive a oportunidade de constatar isso, não é? E não conheci o Jerônimo, mas fiquei conhecendo agora e realmente estou confirmando a simpatia do Jerônimo e a sua personalidade extremamente agradável. Eu digo sempre que eu me sinto muito bem entre, principalmente, radialistas, não é? Jornalistas de um modo geral, mas entre radialistas principalmente. Eu tenho uma filha que é jornalista e o segundo emprego que eu tive na vida foi o de locutor de rádio, né? lá em São Luís Gonzaga. Claro que fui um péssimo locutor, se não teria continuado, né? Mas eu lembro desse tempo e até tenho uma certa saudade. Eu era muito jovem, tinha 17 para 18 anos, e foi um tempo agradável. Digo também sempre que a profissão de magistrado e a profissão de jornalista, elas são muito próximas. Basta que ambos não se afastem da verdade. Os juízes buscam a justiça, os homens de imprensa buscam informar a verdade para a população. E isso me parece assim que estão muito próximas essas duas profissões, a magistratura e a imprensa. Basta que os juízes julguem com base na verdade e que os radialistas e demais homens de imprensa comuniquem a verdade também à população. Evidentemente que muitas vezes nós temos desencontros que ocorrem quando os juízes julgam mal e são criticados, ou quando os jornalistas pensam que os juízes julgaram mal e os criticam, e os juízes muitas vezes não recebem bem as críticas da imprensa. Eu sempre procurei ficar próximo da imprensa. Sempre me aproximei da imprensa, e sempre que foi solicitado a dar entrevista, sempre dei. Porque o juiz não deve ter nada a esconder. O juiz o meu ponto de vista, deve sempre dar entrevistas, sempre que é procurado pelos homens de imprensa. Porque os juízes dizem a verdade e é necessário que os homens de imprensa transmitam essa verdade para a sociedade. Eu sempre conto aquele fato que aconteceu comigo, em que eu julguei aqueles rapazes que botaram fogo nos banheiros químicos no Beira-Rio, que seriam da torcida do Grêmio. E eles acabaram sendo absolvidos. E os juízes que julgaram, a juíza em primeiro grau e a minha câmara em segundo grau, fomos extremamente criticados pela imprensa esportiva. Como uma espécie assim, de colaboradores da violência nos estádios. Eu recebi muito bem essa crítica, fui criticado e quando tive a oportunidade, lembrei ao jornalista que me entrevistou que o juiz julga o que está nos autos. O juiz não julga pelo que ele ouve na imprensa, não julga pelo que ele ouve na rua. O juiz julga o que está nos autos. E então o jornalista deve ter sempre bem presente isso. O juiz julga o que está nos autos. Um processualista antigo, muito lembrado pela desembargadora Helene, dizia que o que não está nos autos não está no mundo. Então, para o juiz, o mundo é os autos. Eu penso que se todos fizermos isto, os juízes atenderem bem a imprensa, os juízes receberem as críticas da imprensa e não procurarem responder essas críticas da imprensa, os homens da imprensa compreenderem bem a posição do juiz, de que o juiz julga aquilo que está nos autos. Eu penso que, assim, homens de imprensa e juízes vão ter uma muito boa convivência, que é salutar para todos nós. Porque a imprensa é imprescindível. No mundo moderno, não há como afastar a atuação da imprensa. Porque a sociedade precisa ser informada. E a imprensa é que faz esse meio de campo entre os agentes do Estado e a sociedade. Então, é necessário que compreendamos bem este papel da imprensa e o papel do judiciário. Eu desejo boa sorte, felicidade a todos. E agradeço muito e repito que é uma felicidade muito grande para mim estar aqui em Passo Fundo no dia de hoje. Muito obrigado.
Queremos registrar a presença da excelentíssima senhora promotora da 128ª Zona Eleitoral, doutora Ana Cristina Ferraresi Cirne. Passo a palavra, nesse momento, à excelentíssima senhora vice-presidente e corregedora regional eleitoral, desembargadora Elaine Macedo.
Excelentíssimo senhor desembargador Jafar Marcos Batista, vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, em nome de quem eu saúdo todas as demais personalidades, autoridades presentes, integrantes da mesa, doutor Cristiano, doutor Marcelo, mais autoridades que façam presente. Excelentíssimo senhor Alexandre Gabriel, em nome de quem eu cumprimento todos os profissionais da imprensa, inclusive o senhor Jerônimo também, nossos amigos e parceiros de todas as horas do Tribunal, os verdadeiros experts em matéria de jurisdição eleitoral, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, eu quero dizer da grande alegria de estar aqui novamente em Passo Fundo. Pela vez primeira, como vice-presidente e corregedora regional eleitoral. Mas inúmeras vezes outras, agora não faz nem 4 semanas, aqui estive também, como professor. Nas horas vagas, como eu estou trabalhando no tribunal, seja no Tribunal de Justiça, seja no Tribunal Eleitoral, eu sou professora. Aliás, acho que esta é, talvez, a minha maior vocação. E aqui, a convite das instituições de ensino superior, que muito me honraram, inúmeras e inúmeras vezes eu tenho vindo. E sempre fui recebida com muito afeto, com muito carinho, com muita atenção, com muita galardia. Então, Passo Fundo é uma cidade que já há muitos anos me conquistou totalmente. E agora, participando desta parceria, que é uma parceria que já se mostrou vitoriosa, como destacado pelo doutor Alexandre, como pelo desembargador Gaspar, muito me alegra. Até porque eu agora já tenho lá no meu gabinete um troféu. O troféu microfone da AGERT. Me sinto absolutamente em casa, podendo partilhar neste momento. E também por outro dado, eu sempre fui muito fã da rádio AM. No meu carro, onde eu me desloco, ele já é automático, ele está sempre ligado na AM. Isto vem do meu tempo de infância, que já vai muitos anos atrás, onde sequer existia televisão. Ou pelo menos famílias de classe média ainda não tinham alcance a esse bem da vida. De qualquer forma, estamos frente a um pleito municipal. E eu gostaria de fazer aqui algumas pequenas e breves colocações sobre esta característica. O Brasil, que é uma democracia muito recente, que está construindo ainda suas bases, né, tem com muito êxito, inclusive, alcançado nos últimos anos eleições de 2 em 2 anos. Isso é muito significativo na construção de uma democracia. E essas eleições ou são municipais, ou são as eleições estaduais que alcançam também o âmbito federal. Mas é na eleição municipal, a meu juízo, ao meu sentir, onde mais ainda se pode realizar a democracia. É a escolha dos nossos representantes diretos, aqueles que a gente encontra no supermercado, na virada da esquina, no almoço, na churrascaria de domingo, no clube de futebol, enfim, são aqueles representantes do povo que nós, do povo, elegemos e com eles nós convivemos diretamente. Isto é a expressão máxima da democracia. É certo que nós vivemos num país federativo, com centralizações de poderes nos estados, nas unidades federativas e na União. Mas este poder municipal exercido lado a lado, né, ao cidadão, é o cerne de toda e verdadeira democracia. E é exatamente neste âmbito eleitoral que duas funções absolutamente distintas, mas que têm pontos em comum, como o desembargador Gaspar, e eu concordo plenamente com ele, recém destacou, é que tem função muito importante. A função do juiz eleitoral, pois é sobre a sua presidência, sobre a sua condução, que o pleito vai acontecer e que as urnas vão apontar os resultados. E o outro é o da imprensa local. São funções diferentes? Sim, são funções diferentes. Tem pontos em comum? Tem. Tem, como o desembargador Gaspar já indicou, o mais importante é que ambos devem buscar a verdade. Mas também há pontos em distinção, e um deles que eu quero destacar é o tempo. O tempo da justiça é um. O tempo da imprensa é outro. E isso está íncito nessas funções. Não é possível modificar isso. Eu me permito aqui contar uma rápida piada, uma piada americana. E as piadas americanas de guerra não têm graça. Mas tudo bem, vale como uma espécie de mensagem. Um juiz estava julgando muito, muito rápido, enquanto os outros julgavam com tempo, um custo temporal. Isso chamou a atenção da imprensa. A imprensa foi entrevistar como é que um juiz conseguia julgar rapidamente e os demais não tão rapidamente. E perguntaram para este juiz como é que ele julgava assim tão rápido. Ele disse, é muito simples. Eu leio a peça, a acusação, e já decido se absolvo ou condeno. Sim, mas eu sou uma outra parte. Dá muito trabalho. De fato, a piada não tem graça, ninguém riu. Mas ela nos ensina que para nós termos o processo adequado, que a Constituição chama de devido processo adequado, nós precisamos ter um tempo. Nós temos que ouvir a outra parte. E ouvir a outra parte significa também abrir um contraditório, abrir uma produção de prova. Este é o tempo da justiça. O tempo da imprensa é outro. E isto pode, às vezes, criar este impasse, né, de incompreensão entre as duas funções. Mas isso é um espaço que tem que ser superado. Que cada um exerça a sua função, atinja os seus objetivos no âmbito da sua atividade. Então, o diálogo, a aproximação e, principalmente, o conhecimento, que é o que está se fazendo através destes seminários. Essa é a grande importância. E por isso a GEP está realmente de parabéns em tomar essa iniciativa, de que através do conhecimento, da divulgação, dos dados, das informações, de como podem ser trabalhadas essas questões, isso vai auxiliar para que cada um exerça a sua função dentro do seu papel, aquele papel que o próprio ordenamento jurídico lhe atribui. E nós, do Tribunal Regional Eleitoral, temos um papel diferenciado também nessas eleições, ao contrário do que acontece nos pleitos estaduais. Nós ficamos lá numa retaguarda apenas e tão somente para, em sede de reexame, eventualmente manter ou reformar uma decisão proferida pelo juiz de primeiro grau. E isso não vai nenhum demodo as decisões dos juízes de primeiro grau. Isso em nada altera ou diminui o seu poder local, a sua jurisdição local. Vamos dizer assim, faz parte do jogo. Faz parte do jogo também haver um juízo de reexame. E todos os fatos da vida, ao serem enfrentados numa primeira ou numa segunda instância, tende, eventualmente, a não colidirem as conclusões. Mas isto, em absoluto, desvaloriza ou diminui a jurisdição de primeiro grau, que é a grande jurisdição do pleito municipal. De sorte que com estas mensagens, com essas palavras, com esta mensagem, eu quero desejar que, a exemplo dos outros seminários que já realizamos em outras cidades do interior do Rio Grande do Sul, seja muito bem recepcionado e muito bem sucedido. E mais uma vez registrar que a GERT está de parabéns. Muito obrigada.
A palavra agora será do vice-presidente da GERT, Jerônimo Fragomeni.
Boa tarde a todos, saudando o desembargador Gaspar Batista, nosso presidente da GERT de Gabriel. Quero saudar a todos os juízes, promotores, advogados e candidatos e colegas da radiodifusão e dizer da nossa alegria, da nossa satisfação de ter aqui em Passo Fundo, presidente do Tribunal Regional Eleitoral e falar que eu fui um dos grandes defensores, há anos atrás, logo que comecei na AGERT, e que devíamos trazer, né, os eventos para o interior. E desde então a gente tem feito, tido iniciativas aí extremamente positivas, com resultados, como o nosso presidente Alexandre, não, chegou ao ponto de não se ter quase nenhuma ocorrência, em função dessa aproximação. E aqui, desembargador Gaspar Batista, com quem tive o prazer de conhecer hoje, e me dizer da essa proximidade, né, do judiciário com a imprensa, né, a gente já viveu outros tempos e que havia um certo distanciamento, né, e hoje se inaugurou há alguns anos já uma nova era, e nós, imprensa, podemos ter, temos livre acesso. Está aqui o doutor Luiz Cristiano, que a qualquer hora nos atende, que nos responde, vai responder a nós, veículo de comunicação, mas os centenas de milhares de ouvintes que a gente tem, do Marcelo, do doutor Ana Cristina, que sempre estão disponíveis, e em função disso, essa facilidade de acesso que a gente tem, com certeza vem facilitando muito o nosso trabalho de informar e no andamento das coisas. Então, a nossa AGERT aqui está, mais uma vez, parabéns, e a todos os nossos colegas audiodifusores do interior que aqui vieram prestigiar esse momento, se informar e debater, discutir de forma aberta e simples, nessa ocasião, especialmente com a presença do desembargador Gaspar Marques Batista. Obrigado.
Neste momento, então, será desfeita a mesa diretora dos trabalhos e logo em seguida retornaremos com a palestra Calendário Eleitoral com o Dr. Josemar dos Santos Riesgo.
Evento, vamos à essência, ao conteúdo que será debatido. Só ressalto que nós temos três momentos, três palestras que são, no nosso entendimento, as mais importantes para serem tratadas nesse momento de eleições. Nesse primeiro momento teremos a apresentação do Dr. Josemar Riesgo, na palestra sobre o calendário eleitoral, onde será discorrido, momento a momento, as datas e as ações que os radiodifusores, que os jornalistas, que os apresentadores, que os comunicadores devem tomar. No segundo momento, teremos a apresentação com o Dr. Antônio Augusto Portinho da Cunha e o Dr. Rafael Oriental Soares, com a palestra Vedações da Legislação Eleitoral. Aí nós teremos uma análise exatamente daquilo que não se pode fazer. Então, vai ser também muito importante. E por último, mas não menos importante, especificamente relativo aos assuntos de rádio e televisão, a doutora Débora Dalcin fará sua apresentação, onde ela poderá justamente tocar naqueles pontos mais delicados no tocante ao rádio e televisão. Então, senhoras e senhores, com a palavra, doutor Josemar Riesgo, secretário da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral.
Uma boa tarde a todos. Saúdo a pessoa do desembargador Gaspar, as demais autoridades e também os representantes dos rádios e televisão da região. Em primeiro lugar, eu só gostaria de deixar claro que dentro da nossa tarefa de técnicos da Justiça Eleitoral, a preocupação é que nós temos uma certa tranquilidade a partir de um certo momento. Quando eu entrei, não faz muito tempo, mas já é bastante, em torno de 23 anos na Justiça Eleitoral, havia legislações esparsas que faziam com que a cada eleição uma regra, cada regra um casuísmo. Então, na prática, nós tínhamos dificuldades, inclusive, de aperfeiçoar a legislação, porque para cada eleição tinha situações completamente novas e que nós tínhamos que administrar. De uma certa forma, é parecido com a situação das emissoras de rádio e televisão, porque a situação também era difícil, na medida que, da mesma forma que a justiça eleitoral se adaptava a regras novas, as emissoras tinham que se adaptar também a regras, muitas vezes até extravagantes, ou seja, são regras em que se valia apenas para aquela eleição em cima do que aquela maioria relativa no Congresso estabelecia naquela eleição. Em 97, com a Lei 9.504, se estabeleceu uma certa tranquilidade, ou seja, as regras básicas da eleição já ficaram definidas. Qual é o papel que a Justiça Eleitoral passou a desempenhar até com uma certa tranquilidade? É de regulamentar cada vez melhor as eleições. E regulamentar de forma que apenas naquelas, vamos dizer assim, mini-reformas que ocorreram, houveram alguns aperfeiçoamentos, mas na prática, praticamente, nós, de 97 para cá, temos as regras estabelecidas e uma certa tranquilidade nesse sentido. Para essa eleição, nós temos três, eu tenho como, vamos dizer assim, de trabalho, instrumento de trabalho, quatro resoluções básicas, que é a resolução do calendário eleitoral, que vou tratar com uma certa, um resumo dentro daquilo que se tem, que é a resolução 23.341, que foi aprovada no ano passado, tem a resolução do registro de candidatura, que é a resolução 23.370, tem a resolução, 23.370 da propaganda eleitoral, a 23.373, que é do registro de candidatura, e a resolução 23.376, que é da prestação de contas. As demais resoluções regulamentam, mas são assuntos técnicos que, na prática, têm mais de consumo interno do que consumo externo, que é algumas outras regras que são importantes, são fundamentais, mas que não dão um reflexo maior que essas quatro resoluções que eu mencionei.
Doutor José, mas só para complementar, importante ressaltar que no site da GERT existe um link onde temos uma aba específica sobre eleições, e os links para essas resoluções, para toda a legislação pertinente, está lá disponível. E também só queria avisar que perguntas podem ser feitas ao longo da apresentação. Então, a qualquer momento, só levante a mão, que a nossa secretária leva o microfone até vocês e a gente pode sanar a dúvida na hora.
Porque a preocupação também de mencionar a questão do calendário. Porque o calendário nada mais é do que prazos específicos estabelecidos pela Justiça Eleitoral, mas não que seja da competência da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral apenas esclarece o que está na legislação. E com um pequeno complemento também, que esses prazos são de trás para adiante, ou seja, o que está definido pelo legislador é de que nós temos uma eleição no primeiro dia de outubro, no primeiro do 8 de outubro, e temos um segundo turno, se houver, os municípios que têm mais de 200 mil eleitores, um segundo turno no último domingo de outubro. As demais regras vêm de trás para adiante, estabelecendo tantos dias que devem ocorrer. Então, é uma justiça que tem como pressuposto básico cumprir e fazer cumprir esse calendário. E esse calendário é que, de certa forma, nos faz montar uma equipe de trabalho, que é normalmente, embora as pessoas imaginem que a justiça eleitoral trabalhe sazonalmente, não, ela trabalha diariamente, no próprio ano anterior, há um planejamento prévio e esse planejamento deságua agora no período eleitoral. Mas é um planejamento permanente. Terminou a eleição, no outro mês nós já estamos trabalhando já para a eleição posterior. Nós estamos agora numa fase, até normalmente a gente sempre já poderia dar alguns complementos de prazos que já se esgotaram. Apenas para ilustrar, tem prazos que já iniciaram e que continuam. O prazo maior, que ainda continua, é o prazo que, a partir do primeiro dia útil do ano de 2012, já qualquer tipo de pesquisa científica, pesquisa em que se perde, inclusive, a margem de erro, a diferença entre um candidato e outro, deve estar previamente registrado na Justiça Eleitoral 5 dias antes. Esse prazo já iniciou desde janeiro e vai continuar até o dia da eleição ou no segundo turno, se houver. Fora esse prazo, que continua, os demais já estão esgotados, daqueles que nós chamamos dos mais importantes, como prédios, fechamento do cadastro, que foi em 7 de maio, a questão das convenções, que já encerraram em junho, o pedido para encaminhamento de registro e candidatura, que encerrou em julho, 5 de julho, e depois com os remanescentes até 10 de julho, o período para impugnação de registro e candidatura, que era de 8 a 13 de julho, ou seja, todas as candidaturas que eventualmente forem passíveis de impugnação, já se esgotou o prazo. Nós já estamos agora numa fase em que, sob o ponto de vista interno da Justiça Eleitoral, já está para a apreciação do magistrado os pedidos de registro com prazo até 5 de agosto para que ele possa ser apreciado. Fora disso, também já iniciou o prazo para a propaganda eleitoral, a dita propaganda ampla, aquela propaganda que nós chamamos de rua, ou seja, a propaganda física, as do meio de comunicação social só inicia agora em agosto. Bom, uma coisa também que nos parece importante, e a gente já está avançando exatamente porque vários prazos no decorrer do nossa peregrinação pelo interior, nós já estávamos em prazos anteriores ao próprio pedido de registro. Bom, encerrada essa questão do registro, praticamente nós estamos já dados para a propaganda eleitoral. Um prazo que nos parece importante, que já está praticamente, vamos dizer assim, pronto para sair, é a questão de convocação para os partidos e a representação de emissoras de rádio para a elaboração do plano de mídia. No esclarecimento, com a decisão que o Supremo teve em relação à possibilidade de participação na cota de propaganda eleitoral na parte proporcional, porque há uma distribuição do horário eleitoral gratuito que eu digo do seu ponto de vista que não há custos para os partidos, mas sim há ressarcimento fiscal, esse horário tem uma distribuição de 1/3 entre todos os partidos que vão participar das eleições e 2/3 na proporção das bancadas junto à Câmara Federal. Essas bancadas, legalmente, pela legislação que nós tínhamos em vigor, definia que eram os partidos que tinham parlamentares eleitos na última eleição. Com a definição pelo Supremo que, além dos parlamentares eleitos, partidos que foram criados após essa eleição que ocorreu, eles poderiam ter também direito à propaganda proporcional na proporção dos seus parlamentares que, vamos dizer assim, que assinaram, que passaram a ser os fundadores do novo partido. A questão agora resta ao TSE, pelo menos quando foi feita uma consulta à Câmara, para que a Câmara nos informe que o PSD, que é o caso concreto, que foi apreciado lá no Supremo, qual é a bancada real que ele tem, o que teria para os fins desse horário eleitoral proporcional. Então, ainda, pelo menos até a notícia que nós tivemos de até sexta-feira, o TSE ainda não recebeu a resposta e não atualizou o sistema de horário eleitoral. Então, hoje, ainda não temos oficialmente qual é a bancada, qual é a cota real, oficial, de horário eleitoral que vai ter o PSD na parte proporcional em relação aos 2/3 de propaganda que ele tem direito. Passou a ter direito, porque antes não tinha, pelo menos, a teor, vamos dizer assim, de uma leitura da legislação vigente. Mas o Supremo interpretou dessa forma e assim que vai ter nessa eleição. É uma novidade, inclusive, que eu digo assim, é a famosa novidade no final da prorrogação do segundo tempo, ou seja, quando a própria Justiça Eleitoral, dentro da sua organização, já tinha um sistema montado, um sistema de distribuição de horário montado, estava tudo pronto e na 1/10 hora há essa alteração. Então, estamos aguardando para que possa, vamos dizer assim, no prazo mais breve possível, termos o horário eleitoral fidedigno, que é um horário que é um sistema que é adotado para todas as emissoras do país, como para todas as zonas eleitorais que vão distribuir esse horário da propaganda eleitoral. Bem, em relação a isso, eu fiz questão de dizer que iniciou o prazo para essa convocação. É óbvio que, por uma questão de cautela, iniciado esse prazo, é uma questão de conversação com os partidos, E a tendência normalmente é a aplicação do vamos dizer assim, do sistema de horário eleitoral que a Justiça Eleitoral tem. Daí a preocupação de que esse sistema esteja devidamente atualizado com a nova decisão do Supremo, como eu disse, na 10ª hora. Um detalhe também que nos parece importante, que está também previsto no calendário eleitoral, em que é possível também de candidaturas remanescentes. A gente tem um cuidado porque já houve partidos que estavam preocupados quanto ao final do prazo. O final do prazo que houve foi exatamente para que os partidos tivessem o direito de encaminhar esses pedidos. Mas, na medida em que haja alguma substituição de candidatos, é possível completar a sua nominata. Um detalhe também que me parece importante é de que a propaganda eleitoral, que a gente chama propaganda ampla, que é a partir de 6 de agosto, também é a questão da propaganda na internet. Já está sendo possível que a propaganda seja veiculada na internet. O único cuidado que, pelo menos, nós alertamos ou apresentamos é de que não adianta apresentar uma representação junto à Justiça Eleitoral sem que ela esteja devidamente instruída. Ou seja, a informação de que eventualmente haja alguma irregularidade tem que ser acompanhada da documentação necessária para que o juiz possa apreciar, vamos dizer assim, uma boa instrução possível. Ou seja, que dê condições para que o juiz possa apreciar, principalmente na internet, que é um território praticamente livre, para não dizer que a legislação apenas autoriza que ela seja considerada como se fosse um veículo de comunicação. A diferença, um pouco, é que esse veículo de comunicação é quase interpessoal, ou seja, acessa quem quer e acessa no endereço que quiser, ou seja, fora alguns provedores, que é uma questão que é um tratamento um pouquinho diferenciado. Os demais, salvo o meu juízo, é uma dificuldade cada vez maior e que a Justiça Eleitoral cada vez mais tem que se aperfeiçoar para que possa dar as condições de apreciar esse tipo de pedido. Um detalhe também que nos parece importante, e a gente já está avançando, porque praticamente em julho, um outro prazo que não aparece formalmente no calendário eleitoral, mas para nós também é importante, digo formalmente porque é um prazo interno, mas é um prazo que nos dá também uma garantia de saber esses são os eleitores que vão votar. Então, agora, a partir de 25 de julho, se não me falha a memória, já estamos habilitados a confeccionar os calendários de os cadernos de votação. Os antigos cadernos de votação, agora a gente chama, que são uns cadernos que têm todos os eleitores aptos a votar. Já foi feito o batimento no TSE, já estão habilitados todos os eleitores. A única questão que nos resta depois é saber se esses eleitores realmente, até a eleição, vão continuar ainda habilitados, que pode ocorrer, e a gente sabe que há processos judiciais em andamento e, eventualmente, sentenças que, transitadas em julgados e comunicadas previamente à Justiça Eleitoral, podem ser já a retirada da habilitação desses eleitores a votar. Mas, fora disso, já temos praticamente, ao final agora do mês de julho, os eleitores aptos a votar na eleição. Que muitas vezes a gente se confunde com o fechamento do prazo do cadastro, em maio, que é o fechamento para recebimento dos pedidos de registro, e depois nós temos um batimento, e esse batimento faz um filtro dos eleitores que realmente vão ser os que podem votar nas eleições. E é a nossa segurança também em relação a quem pode votar nas eleições que vão ocorrer agora em 2012. Um detalhe importante também, agora que passando depois de julho para agosto, até 12 de agosto, os juízes eleitorais têm o prazo final para que possa fazer o sorteio da ordem de veiculação. E essa é a minha preocupação, e essa preocupação eu já externei, inclusive, via o nosso colega que é da STI para o TSE. Nós temos que ter, no mais tardar até o início de agosto, o horário eleitoral já devidamente atualizado para que os partidos também, além de saber qual é o tempo que eles dispõem, de que forma a gente possa fazer esse sorteio da ordem da escolha dos candidatos de cada partido de coligação no primeiro dia do horário eleitoral gratuito.
Tem uma pergunta, doutor José Mar. No dia 12 também é definido quem são as emissoras cabeça de rede?
Eu acredito que isso pode ocorrer até antes. Por que que eu digo? Na verdade, a definição das emissoras compete ao juiz eleitoral da sua zona respectiva, na zona eleitoral. Então, basta o juiz eleitoral convocar as emissoras e fica definido já quem é a cabeça de rede. Não necessita, em tese, não necessitaria desse fazer a reunião. Basta comunicar, convocar a emissora e já comunicar as demais emissoras para a formação da rede. O que me parece importante nesse dia é de que, além do que está estabelecido na resolução do TSE, que praticamente estabelece todo o modo operandi de distribuição do horário e de responsabilidade das emissoras e dos partidos, é deixar claro também quem são os responsáveis perante as emissoras para que os partidos possam eventualmente, vamos dizer assim, fazer a interlocução, e do outro lado também da parte das emissoras, seja a geradora da rede, seja também as outras emissoras em relação às inserções, quem são os responsáveis perante os partidos e coligações para a entrega das entrega das mídias. Porque uma coisa nos parece importante, essa interlocução tem que ser oficializada, tem que ser definida claramente, para evitar depois qualquer tipo de reclamação da parte do partido, dizendo que entregou e a emissora não apresentou a propaganda, e do outro lado também da emissora que o responsável legal não foi ele que entregou a fita e nem aquela pessoa credenciada. Essas questões são importantes, fazem parte dessa reunião que se faz com os partidos, de forma que aquilo que não está regrado na resolução do TSE, se estabelece uma ata e se define, vamos dizer assim, atribuições de parte a parte. E quanto à questão, como diz, da geradora, isso nada impediria que anteriormente a essa reunião já o juiz comunique à emissora que vai fazer a cabeça de rede em relação às redes municipais de rádio e televisão na parte aquela dos blocos, e em relação às inserções, a questão de entrega das mídias. O que nós já assentamos em várias reuniões que foram feitas lá no TRE, seja para a eleição estadual, seja para a eleição municipal, que até agora a recomendação que seja de forma física, ou seja, entrega física. Ainda não há uma garantia de que uma entrega eletrônica possa realmente ser recebida pela emissora e gerar o efeito de responsabilidade da mesma forma também, de que a emissora também comunique eletronicamente com os partidos. O melhor é ainda o meio físico de comunicação. E em relação também à questão dos debates. Nós já verificamos essa questão dos debates, em que havia algumas dificuldades de que alguns partidos concordavam em participar de debates e outros, pelo menos, se... Não havia uma comprovação que efetivamente eles foram comunicados. Isso também faz parte dessa, vamos dizer assim, dessa rotina entre as emissoras e os ditos candidatos nos municípios, de forma que, em fazendo debate, notifique previamente todos os candidatos para que, mesmo que eles estejam ausentes, de certa forma, tenham a garantia de que, independente da sua participação, ele foi notificado, ele foi convidado, mas apenas não quis comparecer por livre e espontânea vontade. A utilização desse espaço é prerrogativa da emissora na medida que devidamente formalizado esse convite. Né? Bom, uma coisa também que me parece importante, estou só seguindo com uma certa flexibilidade do calendário, até para procurar os pontos mais importantes, né? É de que o debate no primeiro turno é possível ocorrer até o dia 4 de outubro. E esse debate também é o seguinte, esse cara diz que o primeiro turno é na maioria dos municípios do estado, salvo no caso de Canoas, Caxias, Pelotas e Porto Alegre, que pode ocorrer também debates no segundo turno, se houver. É de que esse debate pode se estender até às 7 horas da manhã do outro dia. Havia uma dificuldade, muitas vezes, das emissoras fazerem debate e que tinha que fazer um corte à meia-noite, porque, bom, a partir daí já era ilegal aquela questão toda. E agora a legislação já flexibilizou, ou seja, se há uma grande audiência, por que não a emissora continuar a realizar esse debate até pelo menos às 7 horas da manhã? O que já é até um exagero. Dificilmente, eu pelo menos não tenho conhecimento do debate que foi até às 7, já vi até às 3, em algumas emissoras, não aqui, mas em outros estados também. Depende do momento da polêmica ou mesmo do interesse também do ouvinte ou do telespectador. Bom, uma questão também que nos parece importante, que dia 4 também é o último dia da propaganda política em reuniões públicas, promoções e comícios, utilização de aparelhagem e também o último dia também da propaganda eleitoral gratuita no rádio e televisão. Ou seja, aqueles 45 dias que tem de propaganda eleitoral no rádio e televisão, elas têm uma peculiaridade, 21 de agosto até 4 de outubro. E que nós temos a propaganda nas segundas, quartas e sextas para prefeito, terças, quintas e sábados para vereador. E todos os dias, 30 minutos de inserções no rádio e televisão exclusivamente para prefeito. É uma característica também de uma eleição municipal. Não há para inserções para as eleições proporcionais. A característica também das inserções é o seguinte. O tribunal, a justiça eleitoral, proporciona um plano de mídia de 30 segundos como padrão. Mas a legislação permite que possa ser juntado dois espaços de 30 segundos para uma inserção de 60, ou dividir uma inserção de 30 segundos em duas de 15. Mas tem umas regras específicas para essa divisão também, que eu até acho muito complexo, acho que até não é muito conveniente, mas a legislação permite. Bom, a gente... o que a legislação permite, a gente não tem como impedir. Mas que é complexo é. Até a eleição passada, nós procuramos recomendar que, dentro do possível, utilizem apenas o plano de mídia padrão que a Justiça Eleitoral determina, que é os 30 segundos. Facilita o controle do partido e facilita o controle das emissoras de rádio e televisão. Mas o importante é que quem faz a regra é essa reunião entre os partidos e as emissoras. Não havendo um consenso, vale a regra da legislação. Um detalhe também sobre as propagandas. Essas propagandas em redes, a gente tem um cuidado de mencionar, que tem, apesar dos horários estabelecidos, é a única propaganda permitida. Então, um cuidado que a gente tem é na medida que iniciou a propaganda eleitoral, muitas vezes aparece, a título de manifestação, alguma característica que possa entender como uma propaganda irregular. Uma coisa é o que nós chamamos de propaganda, que é a única permitida dentro do horário previsto na legislação. Fora disso, é só notícia. E notícia é possível a qualquer tempo e a qualquer momento. A notícia existe. A notícia não é, requentada, nem fabricada. A notícia existe na medida que há um legislador, há um candidato até mesmo, se ele é candidato e é parlamentar, ele está dentro, no centro de uma notícia, ele pode ser entrevistado e pode ser também tomado a sua posição sobre o que é veiculado na notícia. Diferente do fato de que ele vai apresentar, a sua plataforma subliminarmente de governo, né, em relação a esse fato entre propaganda eleitoral, período específico, horário específico, inserções, do que uma notícia, propriamente dito, das eleições. Já estou, essa igreja já morreu, mas não entendi muito bem o recado. Bom, uma coisa, 17 de outubro é o dia das eleições, em evento segundo turno, teria então, no final do mês de outubro, no último domingo, o dia da eleição, dia 28 de outubro. Uma cautela que nos parece importante também, nas vésperas da eleição, pode ainda fazer propaganda mediante alto-falantes e amplificadores de som, das 8 às 22 horas, e até às 22 horas também distribuição de material gráfico e promoções de caminhadas, carreatas, passeatas ou carro de som que transita pela cidade, divulgando jingles ou mensagem. Um detalhe, tem cidades em que há regras específicas, inclusive, quanto ao volume do som. Então, todo cuidado é pouco. É legislação eleitoral e código de postura do município naquilo que for complementar. Na minha parte, acho que vou diretora não deixar para os debates dado o adiantado na hora.
Uma salva de palmas para o doutor José Marquinhos, que nos apresentou o calendário eleitoral. Gostaria de chamar ao palco a nossa mesa, doutor Antônio Augusto Portinho da Cunha e doutor Rafael Morgan.